GURPS e Tagmar foram os primeiros jogos impressos no Brasil em 91, período em que se começou a produzir muita coisa boa original no país, além dos títulos de fora que finalmente começaram a ser publicados na nossa língua. Desafio dos Bandeirantes, Milênia, Era do Caos, Abismo, 3D&T, Arcanum, sem contar revistas como a Roleplaying e Dragão Brasil, que criou o universo de Tormenta, uma época que nós chamamos por muito tempo de Era de Ouro. A Bienal do Livro de 1995 foi a Bienal do RPG, quando até a Regina Casé apareceu no Fantástico domingo à noite, apresentando o nosso hobby para o Brasil inteiro. Editoras como Abril Jovem e Ediouro prometiam entrar nesse mercado e por um breve instante pareceu que a coisa ia decolar. Pena que não aconteceu. O declínio dessa era já se deu na segunda metade dos anos 90, quando as grandes editoras logo refugaram, deixando tudo nas mãos da Devir, a empresa que importava os livros lá de fora e, para nossa ruína, trouxe também os primeiros card games. Com a chegada da terceira edição do Jogo do Dragão, lá pelo início dos anos 2000, quase todo mundo só publicava para o sistema D20, inclusive eu. E por mais que o mercado nacional finalmente tenha voltado a crescer, os veteranos ainda chamavam de Era de Ouro aquele período em que muitos jogos novos foram criados para o nosso mercado. Com a diáspora da quarta edição e o surgimento dos financiamentos coletivos, finalmente ressurgiram jogos nacionais para outros sistemas. Old Dragon, Abismo Infinito, Violentina, Crônicas, The Loyal, Beauregard. Cada vez mais uma quantidade maior de títulos passou a ser publicado ano após ano até hoje. Eventos como Diversão Offline e Iniciativa RPG voltaram a bombar o mercado, junto com premiações como Ludopedia e o Goblin de Ouro. Nunca se produziu tanto por aqui como nos últimos 5 anos. Por isso não é errado dizer que nós estamos vivendo uma segunda era de ouro. Participe dessa jornada e junte-se a nós nessa viagem no tempo que finalmente parece estar fadado a um final feliz.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados, seu intervalo da vida real para ouvir sobre a nova era de ouro do RPG. Pois bem, nosso podcastzinho aqui, ele se notifica por ser associado a cenários e sistemas, mas de tempos em tempos a gente sai um pouco dessa caixa para poder conversar um pouco mais sobre o mercado, que quer que não, a gente ainda vai falar um pouco sobre jogos e game design. Mas eu queria destacar que a gente está passando por um período, já há algum tempo, em que o RPG se tornou uma coisa muito interessante em termos de mercado. Cada vez mais tem gente produzindo em todas as linhas, desde independente até as grandes editoras. Quer queira ou quer não, nos últimos 3 anos, quem acompanha o Diversão Offline pode ver e confirmar que as coisas estão esquentando dentro do nosso hobby. E eu queria justamente fazer essa associação, porque eu sou um cara da velha guarda e ainda acompanho muita gente que lembra de maneira muito saudosa aquele período dos anos 90, em que a galera lá cortava mato e abria caminho e editava coisa com programas que a gente nem acreditaria. Tinha um trabalho muito mais bizarro para poder produzir e que houve uma pausa. Pelo menos muita gente deixou de produzir ali por volta do ano 2000, talvez meio que absorvidos pelo grande fenômeno do sistema D20. Mas passou-se algum tempo e cada vez mais as coisas mudaram, especialmente em função das tecnologias. Nós temos as redes sociais, nós temos programas que fazem o que a gente antes levava muito mais tempo para fazer de maneira muito mais rápida. E o profissionalismo também se instalou, porque uma vez que se entendeu que é um mercado, que tem um público, que se você quiser se manter nesse mercado, a gente tem que trabalhar e apresentar um bom material. Qualquer escorregão ou um drama maior meio que já vai deixar você queimado, e isso vai deixar muito problemático. Para isso, eu trouxe um cara que é muito das antigas, que trabalha num dos maiores nomes dentro do nosso mercado nacional, que a gente está falando da revista Dragão Brasil. Um cara que eu conheço já há um bom tempo, desde Crônicas, lá em 2012 ainda, quando ele participava do RPG Notícias. Eu estou falando do grande Thiago Rosa, cara. Pô, muito feliz de ter você aqui. Como é que você está? Tudo bem?
E aí, Pedro, obrigado, sempre legal, adoro os convites, adoro sempre vir falar sobre RPG, e esse é um tema que me é muito caro, assim. Essa transição eu senti muito na pele, né, de de viver essa mudança de período. Então vai ser bem bacana.
Cara, como é que foi o seu primeiro contato como leitor, como alguém que viveu essa era de ouro anterior e foi impactado por ela? E de uma hora para outra piscou o olho, passaram-se aí os 25 anos e você está aí tomando o lugar dos seus ídolos. Como é que foi essa fase no início e como é que você está vendo hoje?
É, no começo foi meio curioso, né? Eu esbarrei em RPG meio por acidente. É uma história até, eu acho até meio folclórico, porque eu peguei um livro de biblioteca particular, sabe? E era um paranoia, eu não sabia o que era. Tipo, eu achei que fosse um quadrinho, sei lá. Aí depois que eu descobri que foi um jogo, fui jogar com meus amigos e tal. E aí eu fui descobrindo que existiam outras coisas, tinham outros, que ele não era o único. Aí fui. Até eu chegar em D&D demorou anos. Eu fui jogando muitas outras coisas até chegar em D&D. E aí meus amigos apresentaram a Dragão Brasil, né? Eu tinha um cara que era um veterano do colégio. Que ele tinha, tipo, se não tinha todos, tinha muitos. Ele emprestou vários, eu li, eu fiquei. Aí foi que, tipo, eu conheci o que tinha de verdade a partir da revista, né? E eu comecei a fazer o meu próprio material com 3D&T, que era um jogo de entrada, e era, tipo, ancorado com as estéticas de anime, que o negócio estava muito em alta na época pro pessoal da minha faixa etária. E aí eu só peguei, e aí foi, né? Aí as coisas foram acontecendo. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um negócio que apareceu na revista, eu fiz uma adaptação de Dragon Ball, eu tive 14 anos, entrou na Dragão, e eu recebi um e-mail do Kassab, nem achei que era o Kassab de verdade, não acredito, pô, mas era o Kassab pra mandar e-mail. Aí eu aceitei lá, e depois passou meses, eles falaram, pô, ligaram pra minha casa, tipo, telefone fixo da minha casa, e falaram, ah, não, tem um cheque aqui pro Thiago. Eu fiquei tipo, nossa, isso vale dinheiro? Porque eu não tinha a menor noção de, sabe, nossa, as pessoas trabalham numa revista, são pagas, não sabia.
Que ano é isso?
Isso foi 2000, eu acho, ou 99, foi. Acho que foi 99. Foi a Dragão, não foi a Dragão 60, então foi 2000. Que a Dragão 99, em 99 saiu a Dragão 50, então foi 2000.
Esse período, as editoras, existia uma briga que esquentava bastante o mercado do que a gente chama essa era de ouro antiga dos anos 90. Porque você tinha no Rio de Janeiro a GSA, que trouxe lá no comecinho dos anos 90 o Desafio de Bandeirantes, Stagmar, Era do Caos. Mas se eu não me engano, em 93 já surgiu a revista Dragão Brasil. Lá para meados da década, o Rio de Janeiro deixou de ser esse hub, a única referência, né? Pelo menos a primeira. E aos poucos São Paulo começou a dominar. Veio o Marcelo Del Debbie também com o Daimon, e o Tormenta acabou aparecendo e abarcando tudo que o AD&D prometia ser, porque lá em 95 a Abril Jovem tentou produzir, tentou ganhar muito dinheiro, e aí quando viu que não ia ganhar, largou tudo na mão da Devir, que foi produzindo num ritmo mais lento, e aí o povo que já estava ávido por AD&D não tinha muita referência e tome leitura na Dragão Brasil e todo mundo, né? O 3D&T tem um espaço muito carinhoso que eu tenho no coração, porque ele foi um sistema fácil, simples, e que mesmo quem era um leitor muito novo, eu acho que sentia mais à vontade para publicar material assim. Acho que como porta de entrada de game design, é, poxa, um trabalho perfeito. Perfeito.
É, ele tinha uma linguagem mais simples também, né? A gente, hoje em dia tem muitos jogos que são escritos dessa forma, mas livro antigo de RPG, principalmente manual de GURPS e tal, eles tinham uma linguagem que era até difícil de você entender tudo. Tinha
Se levava muito a sério, né?
É, se levava muito a sério e tinha muita referência histórica e tal. Era uma coisa, tipo, você moleque, eu mesmo, quando era moleque, eu tinha dificuldade de absorver tudo. Eu lia, e às vezes eu não entendia direito o que tava falando, faltava contexto para algumas coisas em coisas de GURPS. Por exemplo, eu lembro de que tinha uma perícia. Não sei se era um livro básico, alguns problemas de GURPS, que era uma perícia, era o gancho aéreo, que era de buscar o cara quando o cara tá. Tipo, você tá numa aeronave e vai buscar o cara que tá no chão. E eu ficava tipo, mas como funciona isso? Quando você usa isso? Por que isso tá aqui? Eu acho que era um negócio muito específico, eu não via muita necessidade de existir, eu só não entendia o que tava fazendo ali. Então faltava isso, e o 3D&T, por ser, ele era muito conciso, eu acho que era uma necessidade dele, que ele existisse desse jeito. As primeiras revistas de 3D&T, elas tinham, acho que, sei lá, 60 páginas. E aí, daí você ia tirar tudo, né? Tinha o sistema básico de jogo, tinha a regra do ataque na personagem, tinha uma aventura e tinha quatro personagens prontos. E, pô, fazer isso tudo nessa, pô, é surreal, né?
É. Isso tem que contar que é uma equipe que já produzia regularmente uma revista, por mais que pudesse distribuir, já tinha toda uma complexidade logística, desde o campo da informação até a parte de produção gráfica. Foi uma coisa impressionante mesmo. Foi um período em que as pessoas eram muito guerreiras e tinham um apoio das editoras que meio que só voltou a acontecer agora, de, vamos dizer aí, uns 5 anos para cá. Se não apareceram novos autores, novos livros, eu acho que também aconteceu muito porque o mercado se desestabilizou e ainda não tinha uma editora que... Bem, você tinha lá a pessoa da Trama, a galera do Dragão Brasil, que continuava produzindo, mas outros produtores ficavam meio que comprometidos. Quando é que você começou a perceber essa mudança de que, já sendo um adulto estabelecido, conhecendo no mercado, opa, dá para de repente isso virar um trabalho, né? Quando é que virou a chave para você?
É, foi assim, foi curioso, porque foram umas coisas, acho que tudo aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo, ali para 2014, que eu fiquei muito tempo sem... A única coisa que eu jogava durante muito tempo era a terceira edição do D&D, fiquei só jogando isso, e aí como as publicações que chegavam atrasadas, eu fiquei jogando só em inglês, então me afastei muito da comunidade brasileira, assim, tipo, quase num, tipo, sabe, fóruns, lugares de discussão que a gente costumava ter, eu não participava, porque eu precisava falar das coisas que eu tava... em inglês, o pessoal tivesse acesso a isso. Então eu ficava no fórum de Art in the Playground, no fórum da Wizard, que foi até de onde, pô, o fórum da Wizard, o pessoal chama do o velho 339, que era o númerozinho dele lá antigo, foi de onde vieram vários designers da quarta edição, né? Então, tipo, eles fizeram um negócio muito voltado para um público específico. Quando saiu a quarta edição do D&D, eu não entrei na vibe na época, porque o marketing deles, eles não vendiam pro jogador antigo, né? Eles, tipo, faziam questão de dizer que o jogo antigo era ruim e que o novo ia ser bom. Eu gostava do jogo antigo, não tinha necessidade de querer o novo. Eu fui jogar a quarta edição bem depois, eu gostei da quarta edição, na real, quando já tinha passado o ranço do marketing que eles fizeram. Assim. Aí, como jogo, eu acho um jogo bem, bem bacana, um jogo redondinho. Tem uma coisa ou outra que dá pra dizer que eles erraram, demoraram pra acertar a matemática. Eles têm os skill challenges que eles tiveram que fazer umas 3 versões aí, até o bagulho.
Aquilo ali é a melhor regra que funciona no papel e não funciona na prática. Porque eu já tive jogador tentando inventar teste de riding pra tentar buscar uma afinidade com o nobre, sabe, forçando. O que eu tenho aqui bom no meu skill que eu posso enfiar e forçar a barra nele, né? Cara, mas você falar da quarta edição é ótimo, porque eu acho que ele gerou uma diáspora dentro do RPG, que até então estava unificado debaixo da asa ali do D20. E aí as pessoas, não, vamos agora criar outras coisas, já que tem o selo. Aí teve uma galera que resolveu reescrever os livros originais, outra galera quis viajar e produzir coisas novas. E aí isso deu uma pulverizada muito positiva, assim. Por mais que todos nós gostemos do jogo do Dragão e queiramos que ele seja forte e atuante, quando ele domina e arrasta tudo, é um troço complicado. Quando ele entra em crise, o que para muita gente é uma coisa ruim, para nós que produzimos dentro de outros títulos, é uma baita de uma oportunidade, porque vai ter mais gente querendo conhecer coisa nova. Você foi muito bonzinho, cara. Eu, quarta edição, foi o primeiro livro que eu li, olhei e falei, caraca, não é para mim. Eu cheguei a parar de jogar RPG. A única vez na vida que eu parei foi ali em 2008 a 2009, 10, que eu, cara, talvez não seja para mim, aí deixei de lado. Mas quando eu dei uma piscada, fui ver que tinha no mercado, já existia ali o Old Dragon, já tinham produzido alguma coisa, e eu, cara, chegou a hora, vou produzir meu material. O Crônicas eu escrevi em 2012, ele foi publicado em 2015, e já nessa hora, em função dos financiamentos coletivos, a gente começou a entender, opa, peraí, o grande problema era arrumar dinheiro. Dinheiro a gente consegue.
É. Né? Eu marco 2014 como um ano importante nisso, porque a gente teve 3 financiamentos grandes, um atrás do outro, nesse ano. Foi o Numenera, o Fate, que era pela Solar, do Matheus, e o Our Last Best Hope. Todos eles foram, tipo, um correndo, chegou um período de todos eram simultâneos ainda. Eu lembro que a gente já tava na RPG Notícias, a gente tentou fazer cobertura de todos, foi falando. E são histórias que mostram como as coisas são... Tudo pode ser diferente, né? A partir de uma coisa aí. A New Order já estava estabelecida, não era o primeiro financiamento deles. Tinha feito antes o Brasil, pelo menos. Só, tipo, lançou, tiveram vários problemas até nesse financiamento. Eu lembro que deu um erro na impressão, que rodaram um livro com o texto errado... Aí depois teve que rodar outro, deu um monte de chabu.
Cara, isso acontece mais do que imagina. Assim, não, a gente não gostaria que acontecesse, mas em mais de um projeto. Uma época que a gente estava aprendendo muito na cabeçada. Porque,
é.
Né, até descobrir uma gráfica que você pudesse confiar e que o trabalho que você mandasse seja direitinho o que ele pediu e tudo, levou-se algum tempo. Os atrasos, que ainda são recorrentes em financiamento coletivos, são um pouco de reflexo ainda desse encaixe que já está acontecendo, né? As coisas estão indo mais fluídas, já tem editoras que entregam com uma rapidez impressionante. Em que momento os títulos que você fala, opa, peraí, tá começando a aparecer coisa que nem eu sei que tá rolando? Que
é impossível, isso, né? Isso demorou mais. Assim. Essa época do RPG Notícias era um negócio que a gente tava... Sentia muito, a gente tava com o dedo no pulso da comunidade. Então, tipo, tudo que ia sair... Se a gente não via que ia sair, as pessoas iam avisar a gente que ia sair. Foi um período que era... Assim, era uma sensação boa. Tipo, sabia absolutamente tudo que tá acontecendo no mercado. Isso era legal. Mas mostra que ele é pequeno. Porque era uma coisa que dava pra gente, nesse papo, conseguir saber tudo. E aí... Durante a pandemia, né? Acho que o grande divisor de águas aqui é o financiamento de Tormenta, do Tormenta 20.
Com certeza. Porque
quando teve um financiamento de RPG brasileiro que bateu 1 milhão, as pessoas de outros lugares começaram a enxergar que existia um mercado de RPG e foi ficando mais fácil, tipo, conseguir dinheiro para fazer coisas, mas a gente estava disposta a se mexer, né? E logo depois veio a pandemia, em que esse tipo de atividade, como jogar RPG, é uma coisa que ficou muito valorizado.
A tecnologia salvou o RPG, né?
É, tipo, teve a adoção de livro digital, pagar por livro digital, que é um negócio que antes era quase praticamente tabu. As pessoas começaram a entender que era uma coisa que precisava fazer, porque senão não ia ter o livro, porque não tinha saído físico para o cara pegar e escanear. Então você tinha que pagar pelo digital. Até o mais pirateiro dos pirateiros começou a pagar pelo digital. Eu acho que a gente ainda não está no ponto totalmente saudável de preço aqui, né? Tipo, a gente for comparar como se vende livro digital nos Estados Unidos, um livro digital é tipo metade do preço de capa. Aqui, se você der sorte, você faz um quarto ou um terço.
É bem por aí mesmo. E se passar de 70, 65, 70 reais, é certeza que alguém vai reclamar, mesmo que esteja 1 milhão de suplementos ali incluídos, né?
Pois é. É um entendimento do valor do produto que a gente ainda não tem completamente aqui, mas acho que já melhorou um bocado do que a gente tinha, tipo, sei lá, antes da pandemia. E aí começou, e nesse período, tipo, já... Assim, não, eu acho que não foi só a expansão no meu caso de entender isso, porque não tinha... Durante a pandemia também acabou o RPG Notícias, né? Então não tinha mais esse veículo que pessoas iam procurar pra falar as coisas. Mas a quantidade de coisa que aconteceu é só muito maior, tipo, um grau de magnitude maior. Então tem um monte de coisa que aparece, volta e meia me pergunto assim... Ainda tem gente que ainda tem essa vibe, tipo, ah, nossa, o Thiago sabe tudo o que está acontecendo. Quem é fulano? Sei lá quem é fulano. Sei lá o que é essa história, eu não sei. E é bom, né? É bom, porque quer dizer que a gente
não passou. Dá mais, Thiago. Não dá mais. Se você fizer uma listagem, a pessoa que eu acho que mais sabe é a galera lá de Belém, do Hagabash, que chega a ter um programa semanal que acompanha todos os financiamentos. E aí, no final de todo ano, eu faço uma retrospectiva junto com o Rodrigo. E eu fico assustado, porque são muitos títulos, são vários projetos. É um troço que está crescendo de maneira assustadora. Junto com o fenômeno da volta do Tormenta, que fez muita gente voltar a jogar, mas também entrou um pessoal novo. Mas ali ainda existia muita característica de que... Eu vou te dar um exemplo, tá? Quando a gente estava na última Bienal, eu estava conversando com o Anésio e ele comentou, preste atenção numa coisa. Até o período mais ou menos ali da pandemia, quem chegava numa loja de RPG de uma família desavisada era o pai que chegava para a família e dizia, olha, ó, isso aqui é o jogo que eu jogava. E aí a mãe e o filho ignorava completamente. Com o fenômeno do Cellbit, isso inverteu. Passou a ser a criança que chega, pai, mãe, olha aqui, ó, isso aqui é o jogo daqueles vídeos que eu vejo no YouTube. E aí, dessa vez, o pai e a mãe que não querem nem saber, mas a gente rejuvenesceu o nosso público.
É, o Warren, acho que ele tem esse papel essencial, uma coisa que todo mercado de nicho quer um Warren paranormal. que é um novo produto dentro do nicho que atrai e que tem um sucesso estrondoso e atrai um público mais novo. Né? E nesse caso foi só assim, um acerto maravilhoso que aconteceu. Assim, a lore é uma coisa muito específica, você não encontra. Você vai encontrar coisas parecidas, lógico, você vai encontrar tipo, horror e fantasia urbana em vários outros lugares, mas o Warden ainda é muito, muito particular. Né? Ele conseguiu atrair um público que fica produzindo conteúdo para ele, e aí as coisas vão se alimentando, e aí vão surgindo jogos inspirados pelo Warden. Muita dessa galera, já o pessoal mais velho dessa galera, né, já começou a produzir seus próprios jogos. A gente tem alguns aí que já fizeram lançamento, já fizeram marketing tipo, brutal. Então, é uma situação, né? Tipo, é uma geração nova que entrou no mercado vendo as coisas de um jeito diferente, trazendo perspectivas novas, um sangue novo, né? Que é sempre bom pra gente não ficar só repetindo a mesma coisa sempre. Então, eu acho que, tipo, eu sempre acho que tipo, o cara que tá chegando, ele vai aprender um monte com quem já tava, né? Porque tem a experiência pra adquirir. Mas a gente que já tá, tem sempre que tá aberto a aprender com o cara de fora. Porque não só ele tem uma visão diferente, como a experiência dele com aquilo que a gente já conhece vai ser outra. Acho que todo mundo sai ganhando.
Sempre quando você tem alguém querendo produzir alguma coisa, ele é reflexo de uma comunidade, de um grupo. E que antigamente a gente conseguia meio que separar, assim, os jogadores de RPG. Aí tá todo mundo meio que na mesma caixa. Agora tem o povo que joga qualquer coisa, o povo que joga Tormenta, o pessoal que joga Jogo do Dragão, Pathfinder. Você tem vários sub-nichos. Às vezes, dentro deles próprios, sendo nicho do nicho, conseguem ter um mercado suficiente, juntar e produzir e colocar material novo. Acho que uma das grandes viradas dessa nova era de ouro aconteceu quando os veteranos deixaram de ser um pouco arrogantes e acharam que nada podia ver dessa galera nova, e com esse respiro novo que vem dessa, de novo, da diáspora lá da quarta edição e da multiplicidade de títulos que surgiu desde então, que continua me deixando impressionado. E o que é mais legal é, todo mundo tem sempre uma ideia legal, uma coisa nova para apresentar. O campo das ideias, da exploração de onde o RPG pode ir, especialmente no Brasil, que a gente joga de um jeito bem diferente dos americanos, né? Não sei se você tem essa mesma noção que eu. Eu acho que o pessoal lá fora, uma estante de um jogador médio de RPG, além de ser muito maior e mais cheio de livro, é muito mais provável que ele tenha uma longa e extensa coleção de um mesmo jogo. Talvez ele jogue só um ou outro. A estante do RPGista brasileiro, não. Ele provavelmente tem vários jogos, livros básicos diferentes, o que para nós é um pouco complica um pouco, porque a produção de aventuras só começou a virar uma coisa interessante há 3, 4 anos. Junto com essa geração nova, a gente também entendeu que você tinha diferentes modalidades de jogo, diferentes formas de jogar. De novo, quando o mercado se multiplica, Primeiro, você tem muita gente que está entrando no mercado, mas você também tem muita gente que já está por aí há algum tempo. Vê se você concorda comigo. Geralmente, o primeiro livro de um autor, ele é muito autoral, ele tem as idiosincrasias do que aquele cara entendia, do que era do mundo fechado de grupo de amigos, né? Depois que você produz seu primeiro livro, você fala, mas peraí, o que tem no mercado? O que as pessoas têm a oferecer? Como é que o meu jogo se inseriu? O que ele tem de parecido? Então todo mundo abriu mais a cabeça e entendeu que cada um podia seguir por um caminho mais louco. E agora a gente tem essa doideira. Você não só tem pessoas abrindo caminhos novos, mas depois tem pessoas que estão vindo atrás e trazendo mais coisas. Vou dar um exemplo do Cordel, que tem a ver com a minha história, né? Até então não tinha nada vinculado a Sertão Nordestino, como outra sessão muito específica. Desde então, já surgiram 2, 3 jogos novos. Cangaço Trevoso, um deles, por exemplo. E que mostra que o mercado está se reforçando de um jeito muito grande. E dessa vez, em todas as linhas. Desde do consumidor regular até essa meiuca que é muito importante, que a gente ainda se encontra, que é quem divulga, quem é que puxa mais gente para jogar, entendeu? Você começou a criar noção da sua posição como influenciador. Ela se deu ainda na época do RPG Notícias, ou uma vez que você entrou na Jambô e entrou nesse multiverso gigantesco do Tormento?
Eu acho que mais no, na época do RPG Notícias, porque o alcance do RPG Notícias no auge era muito grande, né? O Facebook era uma época que a gente tinha isso também, né? As discussões de RPG eram muito centralizadas no, e a gente teve uma sorte, uma época que a gente teve um problema com o site, que o Facebook sempre cortou o alcance de link, né? Então, os links que a gente postava no Facebook às vezes não funcionavam tão bem, mas quando a gente teve problema com o site, a gente mudou pro Medium. E o Medium, ele era, tipo, tinha uma coisa no Facebook, eram os links que eles confiavam. E esses eles expandiam. Então, quando a gente mudou pro Medium, o nosso alcance explodiu. Começou a ter muito mais acesso, muito mais leitura, muito mais impacto no que a gente estava produzindo. Então, esse foi um período em que deu para ver bastante, então, tipo, coisa que a gente falava, a gente via outras pessoas reproduzindo e tal. Hoje em dia, eu vejo isso dentro da comunidade de Tormenta, eu não sei nem o às vezes o impacto é maior e eu só não consigo ver, porque tá tudo mais encercadinho, né? A gente tem um Discord, as pessoas falam uma coisa, outro Discord, as pessoas falam outra. Eu volto e meio fico sabendo, alguém citou o negócio que você falou no artigo tal, num lugar que eu nem sabia que existia. Então, é um pouco diferente, né? Não é como no Facebook, tipo, as pessoas que querem falar um negócio, vão te marcam e você vai saber e vai poder interagir. Acho que é parte dessas growing pains também, da cena de mercado, que as coisas vão mudando e a gente tem que se adaptar com as mudanças.
Os canais de comunicação se pulverizaram, né? Agora tem TikTok, tem Twitch. Eu sei o que você está falando porque eu lembro muito bem que quando o Crônicas começou a minha divulgação, eu rapidinho cheguei em 10 mil likes. A gente via que quando a gente publicava alguma coisa, afetava muito mais gente. Até que em algum período lá, em 2017, 2018, mudaram o raio do algoritmo. E esse alcance ficou muito mais limitado. Eu acho que essa foi a razão da própria pulverização dos canais de comunicação. Mas também virou uma coisa doida, porque cada canal de comunicação ele também tem uma linguagem, ele também tem um estilo próprio. Por exemplo, eu não consigo viver muito bem no Discord. É muito novo, é muito, tem que acompanhar, tem que seguir vários lugares. E eu me perco com muita facilidade.
Lá no Discord eu também não consigo. Eu sou, assim, eu sou meio que obrigado a estar lá. Porque, tipo, o canal interno da editora é por lá. Tem o canal dos fãs, a gente tem que manter alguma presença, né? Mas eu, assim, se eu pudesse escolher, os meios de comunicação ainda seriam... Não seria nem o Facebook, porque eu meio que cansei de falar do Facebook. Mas depois que começou a pulverizar, e tipo, já não tinha mais a pedir notícia durante a pandemia, eu foquei nisso, era onde eu falava mais, era Twitter. E pra mim, esse auge, esse momento de ouro do Twitter, antes dele virar X, era o meu ideal de comunicação. A gente tinha muito papo, a gente tinha muita coisa informativa que só se perdeu, assim. Tipo, agora, ir pro TikTok, encarar um algoritmo querendo me dizer o que eu preciso ver, assim, isso não vai acontecer, tá ligado? Isso não vai.
E o pior é que o futuro tá ali, né?
E é isso que eu faço, tipo, esse é o único que eu faço, assim, eu fui muito feliz só precisar escrever, porque eu não preciso me preocupar com isso. Eu só vou escrever o meu rolê ali e alguém que se vire fazer chegar no...
Com essa parte, é verdade. As pessoas foram entendendo que dava para produzir o seu material. E agora tem muita gente produzindo. Você mesmo já comentou antes que tem ainda alguns freelancers. Para você também está perceptível que o mercado está se multiplicando de uma forma até assustadora?
Sim, sim. Dá para ver que... Podia dizer, assim, antes da pandemia, que tinha algumas... Dá para contar nos dedos as editoras de RPG que eu passava. Não, esse é um lugar que está estabelecido e que é um trabalho real, não é um hobby para o cara fazer. Porque... Começar uma história de RPG muitas vezes é isso. Tipo, o cara abre um MEI, consegue uma. Pega uma licença fora. Eu já vi muita história do cara que é demitido e faz isso. Ele é demitido, pega o FGTS dele, compra uma licença fora e decide fazer uma história de RPG. E às vezes dá certo, às vezes não dá. Né? Porque o mercado editorial é complicado, o mercado de RPG é complicado, porque você tem que entender muitas coisas, você tem que saber vender, né? Ainda mais, como você estava falando, hoje tem vários padrões. Se você não está no TikTok, hoje em dia você está só perdendo. Tipo, e às vezes você tem um following no TikTok e isso não converte. Então, o que você vai... Como você pode lidar com isso tudo? São, tipo, são várias questões que você vai ter que saber que você, não pesquisando, você não vai ter como lidar. Problemas que você não vai saber como resolver. E hoje em dia, eu não consigo dizer quantas editoras são, de fato, editoras que são um trabalho. no mercado de RPG brasileiro. São muito vão existir editoras estabelecidas com equipes, com funcionários, editoras que não são um MEI, né, que são microempresas, que eu não conheço.
A gente pode dizer que as grandes mudaram um pouco, mas veio uma série de pequenas e médias editoras, e são tantas que você também, às vezes, tem até uma certa dificuldade de acompanhar. Como é normal no mercado, algumas delas ainda começam muito deficitárias em várias formas, você já vê que dali provavelmente não vai muito longe. Mas tem um pessoal talentoso, cara. Você estava falando do Brutal, que é do Biff.
Isso.
É um jogaço. Sacou? E com ideias de game design próprias, bem apresentadas. O cara saiu da faculdade agora há pouco tempo, se não me engano. Sabe? Até então era inimaginável o mercado dar espaço para quem é novo. Mas, da mesma maneira, eu vou dar um exemplo aqui. No fisiculturismo, a galera da Malhação reclama que agora a molecada com 18, 20 anos já é monstra. Mas por quê? Porque a galera vê vídeo. Antigamente você tentava copiar o grandão fortão lá, não tinha uma progressão parecida e meio que se ferrava. Então cada vez mais você tem um pessoal novo que tá bombado mesmo e que tá imbuído. Até porque a informação também foi muito democratizada. Se você sabe fazer uma pesquisa boa de internet, você tem acesso a tudo, o que antes não existia. Você escreveu o Karyu Densetsu há mais ou menos uns 8 anos, por aí?
A gente fez o financiamento dele da primeira versão em 2018, e ele saiu digital em 2019 e só foi entregue físico durante a pandemia.
Dali para o lugar que você está hoje, o que você sentiu que mudou para você e do mercado?
Acho que eu consigo ver muita diferença das duas edições, né? Da primeira edição, essa edição do financiamento coletivo do Karyu Densetsu, que ela foi feita muito de forma de guerrilha, a gente não sabia direito o que estava fazendo. Tipo, não foi o primeiro livro que eu tentei fazer, né? Tipo, a gente fez o RPG de caracterização antes com o financiamento coletivo, até para entender a ferramenta, para entender como funcionava, entender como era coisa de mercado editorial, o que a gente precisava fazer, o que a gente precisava tratar. E deu bem certo. Serviu para esse aprendizado, e não ficou só nisso, né? O caracterização ganhou prêmio e tal. Então, assim, dinheiro ele nunca deu. Mas ele serviu para alguma coisa. Foi importante para isso. E aí a gente foi pensar em fazer o KD, tipo, tinha que lidar com distribuição, a editora só entrava com isso, né? Tipo, chegava, entregava o livro pronto e eles tinham que tentar distribuir. E agora, na segunda edição, né, agora que a gente chama em português, lembra do Dragão de Fogo, foi outra situação, porque a gente chegou com o texto pronto e a editora fez a diagramação, pegou a ilustração nova, pediu conteúdo adicional, o editor me acompanhava e falava o que eu precisava fazer, o que eu não precisava fazer. E agora, sabe, a gente escreve em prêmio e eles distribuem e falam o que tem que fazer e investe em marketing. E é um diferencial muito grande, é muito diferente você ter um apoio para fazer isso do que você ter que fazer tudo por conta própria, né? É. E aí, tanto que eu não sinto um peso do Lenda, né? Tipo, eu acho é muito legal que o Lenda está aí e de vez em quando eu recebo um pagamento de royalties. E não era assim com a primeira edição. Primeira edição eu sentia o tempo inteiro que se eu não fizesse alguma coisa, o jogo morria. A gente teve muita sorte com o Karyu, né? Porque a gente encontrou um público pra ele durante o financiamento, e tem uma galera que, tipo, faz seu próprio conteúdo, que até o pessoal do Street Fighter, o pessoal que tem uma comunidade forte de Street Fighter RPG, né? O pessoal do Street Fighter RPG abraçou o Kokaryu, que é o sucessor espiritual dele aqui, né? Então tem um zinho deles, o Punho do Guerreiro, que volta e meia tem material pra KD também. Então esse tipo de coisa faz o jogo ficar mais vivo, né? Mais ativo. E depois, tipo, a gente vou dar suporte na Dragão, né? A gente teve capa de Karyu Densetsu e tal, que é um negócio que eu nunca ia imaginar que um jogo com essa pegada independente, um jogo tão nichado como é o KD, fosse ter esse espaço, né? É o tipo de coisa que, tipo, a gente vê como a cena mudou é por ver o tipo de título que está sendo publicado. Porque uma editora do tamanho da Jambô publicar um título nacional nessa vibe do Karyu Densetsu, sabe? Um jogo de fantasia urbana com temática de arte marcial, com título em japonês, com arte anime, com um miolo preto e branco dentro de uma linha editorial que não tem nada em preto e branco, seria impensável. A Jambô publicar o Passando das Passões seria impensável, mas o mercado só mudou, gente. Tipo, tem tipos diferentes de jogador. Gente, pô, o Blue Rose chegar aqui, tipo, um livrão desse tamanho do Blue Rose chegar aqui falando de um jogo de fantasia romântica ser publicado no Brasil, dividindo o estante ali com Numenera, Alien, Sétimo Mar, não é uma coisa que a gente sabe que ia se ver desse jeito, mas felizmente o mercado deu essa mudança, né, pra melhor.
Com o seu relato, eu acabei entendendo aqui que acho que um grande diferencial se deu, e isso também tem de uns 5 anos para cá, que a gente começou a trabalhar mais com equipe. Eu acho que antes disso era uma luta individual em que você deveria jogar nas 11 posições e se você não jogasse em uma, ela ficava deficitária nesse sentido. E agora você tem tanta gente trabalhando, entendendo, o mercado já deu aquela estabilizada, a gente já sabe mais ou menos o valor do trabalho de um revisor, de um, seja gramatical, ou revisor sensível, ou de um ilustrador, tudo finalmente meio que criou-se ali uma tabela. E aí tudo bem, uma vez que as pessoas entenderam que o valor é esse, quem está interessado está dentro, e aí todo mundo pode trocar mais. Para você isso aconteceu na entrada da Jambô. Quando é que eles te chamaram para entrar para Dragão Brasil?
Pra Dragão é bizarro, né? Porque eu fiz. Eu escrevi pra Dragão Física quando eu era moleque. Uhum. E assim que foi sair a Dragão Digital, eles me chamaram. Chamaram a gente, chamaram o RPG Notícias, pra fazer notícias do Bardo. Que na época cobriam notícias do RPG em geral, que foi fazer uma mudança só depois. E aí, com o tempo, fui fazendo cada vez mais coisa dentro da revista. Durante a pandemia, né? Eu trabalhava em curso de inglês. E curso de inglês, durante a pandemia, era só um inferno. Eu tinha sido recém-promovido para coordenador pedagógico e me deram uma segunda escola no meio da pandemia, e lidar com a situação toda estava ficando muito difícil, muito estressante para todo mundo, né? Incluindo o proprietário, que uma vez ele foi tipo, extremamente grosso comigo. E aí eu falei, me demiti. Mandei falar, meu amigo, valeu, tchau, estou indo embora. No que eu estava fazendo isso, eu estava na época comprando apartamento no Rio. Eu pensei, pô, como é que eu vou pagar minha prestação agora que eu me demiti, né? Aí eu mandei a mensagem pro Guilherme, o dono da Jambô, e falei, pô, Gui, eu acabei de me demitir, vocês por acaso não tem um emprego aí pra mim, não? E esperando que ele fosse me oferecer um freela, alguma coisa assim, pra, tipo, sabe, eu mandei mensagem pra todo mundo que eu conhecia, porque imagina, alguém vai me oferecer uns freelas, com os freelas eu seguro a barra até conseguir emprego em outro curso. Só que aí, isso foi no caminho que eu tava, tipo, eu me demiti, peguei o Uber e tava voltando pra casa. No caminho, o Gui falou, não tem sim, começa um dia tal. E aí mudou minha vida toda, né? Tipo, até acabou que eu não comecei na hora que falou, o cara do curso pediu pra eu ficar mais tempo e tal, então foi toda uma situação. Mas aí foi isso, em 2021, foi acho que maio de 2021, que eu comecei a trabalhar 100% com RPG. E aí eu entrei na Jambô, no começo, a minha função foi mudando, né, ao longo dos tempos que eu fazia. Eu entrei como assistente no setor de RPG, assistente editorial no setor de RPG, até a gente chegar, as coisas foram mudando, né, eu fiquei editor de RPG um tempo, então, tipo, alguns títulos fui eu que cuidei pra trazer, o Blue Rose, o Rei de Ferro, essa era a época que eu tava cuidando algumas licenças, eu peguei esse período também, tipo, o Passion, mas cristalizou o meu trabalho como redator depois, fazendo a Dragão e a revista Tormenta 20, principalmente, né, além dos conteúdos dos livros mesmo, né, tem o Atlas Jarton, o Ameaça Jarton, Deus Jarton, Nós Jarton, as aventuras, né, o Coração de Rubi. Antes mesmo de eu entrar na editora, eu já tinha escrito a aventura para o Coração de Rubi e editado algumas aventuras do Coração de Rubi também. Então, tipo, já estava numa aproximação com eles antes da contratação, né? E aí, depois que entrou, é isso, né? A gente sempre tem alguma coisa nova em câmera, né? O Leandro Pug sempre brigava, pô, a gente tem que fazer contra mim. Eu não queria, meu negócio é escrever. Só que aí falava, ah, não, porque. E uma coisa meio acidental também, né? Eu fiz uma mesa com os amigos meus durante a pandemia, que o televisor falou, pô, por que vocês não jogam no canal da Jambô? Porque não tinha nada rolando no canal na época, não tinha nada privilegiado por causa da pandemia, e foi rolando, o pessoal foi gostando, e foram pedindo mais, a gente foi fazendo outras, eu fiz um monte, né? Teve essa, que era de 3DT, eu fiz umas duas T20, fiz uma de Mutantes Malfeitores, eu fiz uma de 3DT, e aí me passaram o Dicas de Mestre na Dragão, que agora eu faço essa coluna lá. E aí eu faço um pouco diferente, meio trapaça mesmo, Dicas de Mestre. Porque em vez de só a gente chega assim, geralmente fala assim, vamos falar sobre, sei lá, quando você deve rolar o dado. Aí o cara vai lá e te dá dicas. O nome da coluna é dicas mesmo. Ele vai te explicar pra você falar o dado. Mas aí eu vou fazer. Por que a gente rola o dado? Vou voltar lá atrás. Vou ver por que a gente chama as coisas desse jeito e tal. Então, se eu faço, põe sei lá, uma coisinha de história de RPG, eu acho.
Necessário, porque senão a gente acaba caindo em lugares comuns. Como colocar trilhas sonoras no seu jogo. Ou então, quais são as 10 coisas que você não deve fazer.
Eu te confesso que chegar, fazer os temas do Dicas de Mestre, tipo, decidir qual é o tema sempre é a parte mais difícil pra mim. Tipo, sobre o que eu vou falar esse mês, sabe? E aí, muitas vezes eu pego alguma coisa que aconteceu numa mesa minha e a partir daí eu faço um artigo, né? Então, tipo, uma vez eu decidi mestrar Exalted segunda edição pra um grupo que nunca jogou Exalted, que tinha, e só tem, os livros tem em inglês, né? Eu, tipo, me deu um trabalhão de conseguir o livro que eu precisava. E no grupo tem uma jogadora que não é fluente em inglês. Tipo, como você vai lidar com todas essas barreiras, né? Eu fui, expliquei e falei no final a conclusão mais óbvia, que era a conclusão que eu devia ter chegado antes de começar a mesa. A dica que eu falo que eu dou no meu artigo é: eu não devia ter jogado segunda edição. Se eu queria fazer isso tudo, eu podia só pegar esse tudo que eu ia explicar e colocar em um jogo que fosse mais fácil para os jogadores, tipo 3D&T. Então eu podia ter só jogado 3D&T em vez de tudo. Mas é isso, né? Às vezes a gente aprende até quando vai falar.
A gente fica pego numa luta de sentimentos, né? Porque às vezes a gente quer jogar os grandes títulos do passado e ainda tem uma certa dificuldade de admitir que o game design naquela época ele era um pouco truncado. Então você tem uma série de momentos e regras que geram barrigas narrativas que, especialmente no jogo remoto, parece um troço ainda mais arrastado e complicado. Hoje eu tenho muito mais interesse em buscar um jogo em que eu possa sentar, mestrar uma sessão, terminar, fazer uma história fechada e acabou, a vida que segue, do que aquele jogo que é uma promessa de uma saga sem fim, que você vai viver várias fases, né? Pra fazer um fechamento bom em relação à sua nova era de ouro, muita gente do podcast ouve porque gosta de game design, porque gosta de cenário, porque muita gente tem vontade um dia de produzir o seu material. Quais seriam as suas sugestões para quem está entrando agora no mercado, ou pelo menos pensando em produzir alguma coisa?
Eu vou falar, isso vai parecer, acho que vai soar um pouco arrogante, mas eu acho que a melhor sugestão para quem está fazendo isso agora é assinar Dragão Brasil. A gente tem, além de cobrir todo o conteúdo, a gente tem, tipo, falando, o Dicas de Mestre, a gente fala muito sobre game design, fala muito sobre a origem de determinadas coisas no RPG, e a coluna do Caldela, a Toolbox, ele fala muito sobre histórias, sobre como montar histórias, e muito disso vai se aplicar em RPG também. RPG é uma coisa muito multidisciplinar, então a gente tem que ter um conhecimento de como contar histórias. Eu não quero dizer narrativa, porque narrativa é um outro rolê, né? A gente tem que ter um entendimento de como contar histórias, a gente tem um entendimento de como fazer jogos, entender que a gente está numa coisa que tá ali no ponto de encontro entre as duas, né? A gente tenta oferecer isso na Dragão, então, tipo, eu acho que é sempre uma boa dar uma olhada lá. Além disso, a gente está tendo livros nesse sentido voltados para RPG agora aqui, né? Tem o livro do... acho que é o nome dele, Rafael Vasquez, eu acho, que é o Jogo pela Regra, que terminou financiamento agora. Então, pô, é uma oportunidade, tipo, de dar uma olhada, ver o que alguns autores acham sobre os próprios jogos, né, o que veio dali. E sempre observar o que o pessoal está fazendo, jogar muitos jogos. A gente tem muita variedade aqui, tem que aproveitar a nossa cultura, que é muito mais fácil convencer alguém a jogar um jogo uma vez só. E jogar isso, né? Põe jogos diferentes na mesa, descobre o que você gosta e o que você quer de verdade, antes de você se comprometer a fazer isso no seu jogo. Porque a gente tem aquela coisa que o Ron Edwards falava muito, né? Nessa época, assim, tipo, 2000 e pouco, do Fantasy Heartbreaker, que eram os jogos que ele via dos anos 80 e 90, que eram jogos que, tipo, copiavam muito a estrutura do D&D, porque era aquilo que o autor tinha, né? E em geral eles eram meio qualquer coisa por causa disso. Mas eles tinham, tipo, aquela ideia, que era a coisa que o cara queria fazer de verdade, e aquela ideia era boa. Ele pensa, pô, se o cara não tivesse ficado ancorado numa estrutura que não ajuda a ideia dele, esse jogo podia ter decolado. Em vez de ser um jogo esquecido acumulando poeira num mancebo, podia ser um Numenera da vida, se o cara tivesse tido essa base pra fazer.
Eu tenho essa leitura também. Participe de uma comunidade. tem muita gente jogando, tem muita gente produzindo. Você pode ser aquele cara ultra romântico que quer apresentar o seu olhar do RPG pro mundo, mas você vai passar por muitas dificuldades que você não precisa passar, porque você pode dividir, você pode entender o mercado, você pode sacar que existem trocentos segmentos e nichos que já têm públicos próprios, e se você souber a maneira certa de conversar com ela, mesmo que você vai apresentar uma coisa diferente, você vai estar falando a mesma língua dessas outras pessoas. E aí você vai poder realmente se inserir e ser conhecido como um produtor de conteúdo, seja de jogo. E aqui a gente está falando de coisas amplas. Pode ser um canal, pode ser um TikTok, pode ser o que quer que seja. Mas entender que existem muitas comunidades, elas têm muito a oferecer. Não tenta inventar a sua própria comunidade do nada, porque esse tempo já passou. Antes era uma coisa muito ruim, quero saber se você concorda comigo, porque a gente tinha um sentimento que a gente não podia dividir o trabalho com muitas pessoas. Porque em algum momento alguém ia sacanear, ia deixar de produzir, ia parar, e no final de contas você ia voltar, tá meio que escalando a montanha sozinho. Você acha que hoje em dia isso tem menos, as pessoas têm mais consciência do compromisso, ou que é uma coisa meio que randômica, ou é uma questão de sorte, ou você está bem inserido no hobby?
Eu via muito isso, muito essa preocupação do pessoal de ficar com medo, sabe, do que vai acontecer, todo mundo tá do meu lado, quem vai puxar meu tapete e tal. Eu nunca tive muito isso, porque eu cresci com banda punk, né? Então, tipo, tinha sempre esse ambiente, e punk era tudo isso, todo mundo junto, vamos lá, sabe? Se se você tem um copo d'água e o maluco não tem nenhum, você divide seu copo d'água com ele, e vamos lá, e tipo, quebrou sua baqueta, pega a baqueta do cara emprestado e vamos em frente, né? Então, eu tinha muito essa pegada também, sempre tive. Então, mas eu via como era esquisito, né? Eu via como todo mundo passava assim, mas por que você tá fazendo esse bagulho pra mim? Porque a gente tá no mesmo barco. E o cara ficava, pô, tá bom, né? Não esperava que isso fosse acontecer. Mas com o tempo, acho que quando a gente vai estabelecendo a cena, o mercado como um todo, né? Eu acho que isso foi mudando. Acho que hoje a gente tem um espaço maior para essa colaboração, no geral, assim. Acho que tá todo mundo mais disposto a fazer isso, porque o medo passa, né? Depois de um tempo, você vê que tá todo mundo, de fato, no mesmo barco. Não tem ninguém furando o buraco.
Quem tenta furar o barco, queima o próprio filme, e não consegue ficar muito tempo, porque acaba...
É, quem tenta furar, a galera pega e joga pra fora.
É verdade. Existem muitos lugares pra você aprender dentro da internet. São editores, são programas, são sites. Então, e tentar procurar coisas novas, né? Eu acho que você talvez também tenha um pouco de dificuldade, como eu, de tentar, por exemplo, integrar o que é inteligência artificial, pode introduzir, independente da questão de ética, de publicação, não, mas como ferramenta em si. Você é um cara mais tradicionalista, que gosta de estabelecer as suas plataformas, ou você é mais mutante e tenta mudar mais, se adaptar mais ao estilo moderno?
Sobre ferramenta, eu sempre fui muito, muito aberto a usar as ferramentas que eu pudesse usar para fazer o meu trabalho. Hoje em dia eu traduzo bem menos, mas o que eu traduzo, eu não uso essa ferramenta, mas quando... Hoje em dia eu traduzo quadrinhos, de Power Rangers, mas quando eu traduzia muita coisa de RPG, eu usava o Omega T para traduzir, usava Cat Tool e tal, que era uma coisa que facilitava demais o trabalho. Então, principalmente para RPG, eu acho que tem determinadas coisas que as catitudes não te dão tanta vantagem. Para traduzir literatura, meio que tanto faz, se você falar catitude ou não. Mas para RPG, que você precisa ter consistência de termo, que você tem repetição de phrasing, de wording, era tipo, simplesmente incrível, maravilhoso. Então, e era uma coisa que era vista, tipo, quando eu comecei a usar, ainda era vista com um pouco de receio, né? Tipo, as catitudes vão prejudicar o trabalho do tradutor ou não? A tradução de máquina, ela vai matar empregos, ela vai melhorar a produtividade. É engraçado que eu estava comentando isso com a minha esposa hoje mais cedo, quando a gente foi almoçar, a gente estava falando sobre como a AI é diferente nesse sentido, né? Porque uma coisa é uma ferramenta que você está usando junto do seu trabalho, outra coisa é ela substituir o trabalho completamente de outras pessoas. E, infelizmente, a gente está vendo, tipo, do jeito que isso está sendo usado, né, anunciado como a buzzword de tech de hoje em dia, sendo adotado, forçado em determinados a usar, você vê empregos que não existem mais. Tipo, o copywriter, talvez não exista copywriter mais até o final do ano. Porque é muito mais fácil você só, tipo, alimentar tudo numa database e mandar ela cuspir alguma coisa para você usar de copy, né? E aí, eu acho que aí é uma questão que ela não tá nem mais na, dentro da ética, tá falando. Isso é uma questão trabalhista, né? É tipo, como no, é, geralmente quando vem isso, costuma chegar umas coisas de acusar de ludista, né? Você tá falando, ah, e quando era, e quando trocou, a máquina de escrever também destruiu o trabalho, mas são coisas diferentes. Porque esse caso não é só a ferramenta que tá aparecendo. Tipo, é claro que vai ter usos legítimos da ferramenta para qualquer coisa. Independente, tipo, de estar se construída de forma ética ou não. E ela vai ser. E existindo usos legítimos, ela vai ser adotada. E aí eu acho que a coisa perde um pouco o sentido. Eu queria que a gente pudesse ter uma discussão sobre como o IA pode entrar, sei lá, no mercado editorial sem entrar nessas questões, entrar com a sua ferramenta como ela, né? Mas hoje em dia eu acho que é simplesmente impossível, separados.
O futuro que vai sair disso é uma coisa que acho que é o problema que nos assusta de verdade, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer.
É uma coisa que já está acontecendo em alguns casos, né? Tem programador hoje em dia que só sabe programar com IA.
Você não acha que mesmo com a inteligência artificial, as pessoas que conseguem dar mais atenção a ideias criativas ainda não vão conseguir se destacar?
Ah, assim, eu espero sim, porque senão eu não tenho mais emprego. E nesse caso eu sei que eu tô bem amparado, né? Tipo, a Jambô é uma editora que tem uma postura muito de ter livros feitos por humanos, então eu fico bem tranquilo nesse sentido.
Em especial no RPG, eu acho que a gente ainda tem um pouco de segurança, porque tudo bem, nós temos marcas grandes, a gente tem Tormenta, a gente tem Pathfinder, a gente tem grandes títulos, mas os trabalhos dentro do mercado, eles ainda estão muito associados a nomes de pessoas. Vai sair um livro novo do Thiago Rosa, tem um material novo que o Balbi está fazendo, então você vai, por a gente ainda acreditar a nossa atenção muito à figura do produtor de conteúdo, eu acho que a gente ainda vai ter um pouquinho, alguns aninhos ali de segurança antes que isso possa mudar, porque no mercado do RPG a gente também tem muito essa noção de quem foi que chegou lá? Quem é o cara que trouxe uma coisa interessante? Olha, a gente coloca em paralelo o trabalho da pessoa com o histórico daquela pessoa.
Com certeza.
Com quem ele está vinculado. E ainda vai demorar um bom tempo para, de alguma maneira, IA substituir isso. Bem, talvez seja essa uma das maiores dicas. Então, você vai ter que correr atrás da maneira que você puder. Você vai se juntar a uma comunidade. Você vai buscar outras pessoas. E eu tenho uma regra em relação a apoios externos, aceite qualquer ajuda, não depende de ninguém.
Boa.
Então, se a pessoa oferecer, tiver como, não deixa de aceitar, não deixa de abarcar, mas tente trabalhar o seu nome, a sua identidade, porque isso é uma coisa que não vai dar para copiar. Uma vez que as pessoas entenderem que o seu estilo é esse, se copiarem o seu estilo, o mais provável que acontecer, se você for bom, é as pessoas entenderem que o seu estilo está sendo copiado. Então, mesmo assim, você vai acabar se destacando, tendo uma forma de também não ficar se tornando uma figura substituível, que eu acho que também é um medo que o IA reforça, né? Se eu tenho uma marca mais representativa, as pessoas sabem do meu nome, vai ser muito mais complicado do cara chegar depois e te mandar sair para botar outra pessoa para fazer a mesma coisa que você faz, né? Especialmente se for uma coisa que você que trouxe, você que apresentou. Então, busque uma forma de você ser insubstituível. A gente está num mercado que está cada vez aparecendo mais gente. Qual é o último recado que você pode dar para esse cara que está tentando buscar o lugar dele ao sol do mundo?
Ah, eu acho que a gente já falou bastante coisa que poderia fazer, mas acho que é fácil, vendo isso tudo, você perder a calma. O cara achar, pô, eu não tô chegando lá, eu não consegui ainda, e ficar se comparando com outras pessoas, que você não conhece a história de todas essas pessoas, não sabe pelo que elas estão falando, e achar, nossa, mas eu merecia tanto mais, tipo, é só, foge dessa armadilha, né? Não se compara aos outros, faz o seu, faz com calma, tenta integrar as comunidades. Se você está vendo o trabalho de alguém que está funcionando melhor que o seu, tenta um contato, pergunta, fala, pô, cara, eu estou vendo que você está fazendo isso aqui, eu não entendi o que a gente tem de diferente e tal, você pode me ajudar? Porque às vezes a pessoa vai te ajudar, sabe? No, tem muitas vezes que tem gente que sabe, não vai nem te responder, não vai te dar bola, mas se o cara tiver um tempinho, até porque a gente tem essa coisa toda de comunidade, coisa de zine e tal, não sei o que, se o cara sentir em algum momento que ele pode te ajudar sem ter um ônus pra ele, provavelmente vai. Então, tipo, como você falou, né? Tem que aceitar os juros que aparecem e aí você pode procurar, né? Se você acha que alguém pode te ajudar, pergunta. Porque, se você, claro, se perguntar com educação e respeitando a pessoa, o espaço onde ela está e tal, você tem chances maiores de ter algum sucesso daí. É. Acima de tudo é ter calma. Porque acho que nada acontece do dia para a noite, né? Você vai precisar de um tempo aí fazendo o seu até você ter o retorno.
Eu tenho essa atitude, assim. Muitas pessoas que me procuram para ter ideias, sugestões, gente que estão começando, eu tendo a guardar carinho com essas pessoas, porque eu me vejo nelas. E eu acho que para quem está começando também, tentar buscar o contato de um cara que seja o seu ídolo, de repente você descobrir que ele te responde e ele tem alguma coisa a dizer sobre a ideia que você colocou, vai fazer você entender que, caraca, né, eu sou alguém, eu posso chegar num lugar mais distante. E você também falou da história da paciência, de atender os compromissos. Acho que outra dica boa também é essa, né? Se você está muito no começo, faz um monstro, faz uma magia, faz uma regra. Aí quando você começar a ficar bom, faz um mini cenário, escreve uma aventura. Tem muita gente que do nada quer fazer já um sistema inteiro, complexo. Cara, eu não vou dizer a ninguém para não fazer, porque é muito legal, é muito divertido. Mas para você fazer a sua marca aparecer e deixar um pouco de lado a parte emocional da paixão do hobby e virar uma coisa mais fria e concisa é o que eu posso acrescentar ao mercado e talvez isso virar um trabalho, vai fazer toda a diferença, né?
Com certeza. Isso me lembra uma coisa que o Júlio Matos falou faz muitos anos que eu tava fazendo o Carlos Vincenzo, que ele falou, você vai fazer esse primeiro aqui, você vai começar a fazer um jogo atrás do outro, não consegue parar, é um negócio muito louco. Eu falei, cara, não sei se eu vou fazer isso, não, Júlio. Meu negócio sempre foi mais produzir conteúdo para outros jogos e tal. Eu gosto mais de fazer aventura, de fazer opção pro jogador. Então, de repente, eu dou mais suporte pra esse aqui e não vou fazer outro. Sim, não foi exatamente isso que aconteceu. Tipo, trabalhei em outros jogos foram lançados até em inglês, né? Tinha o Level Up lá, que a gente nem esperava estar indicado ao ele, tava. Eu achava que ia ser isso, sabe? Eu achava que ia parar por aí. Eu já tinha essa noção, tipo, eu fiz esse jogo, eu fiz esse jogo específico porque eu queria jogar ele, e talvez eu não faça outro nunca mais. Não quer dizer que eu não quero trabalhar com
ele. A gente termina muito destruído emocionalmente e mentalmente quando entrega um projeto, né? Especialmente o primeiro, é muito comum você sentir, cara, já entreguei isso aqui, já fiz meu compromisso, a galera gostou. Vou dar uma respirada, porque é um ritmo muito punk. Mas, cara, é um bichinho que morde você, né? Porque daí passa ali 6 meses, 1 ano, e pô, que ideia maneira isso aqui. Pô, se eu misturasse isso com não sei o que lá. Não, deixa. Aí a gente tem tipo umas gavetas de ideias, que as coisas vão se acumulando ali, e uma hora surge uma pérola que você falou, não, vou ter que fazer, né? Você também sente isso?
Sim, eu tenho um jogo de mecha que eu comecei a fazer ele faz um tempo, jogo de mecha misturado com a evolução da América Latina. Eu comecei a fazer ele faz um tempo e eu tava pensando, esse ano eu vou lançar. Esse ano eu vou botar ele pra frente e vou lançar. Aí eu tive uma conversa com o Orlando Caneiro, que tava jogando com a gente lá no, na Jambô. E ele falou, não, pô, vamos fechar, vamos fazer desse jeito. E ele deu várias ideias novas. Eu falei, isso vai demorar uns 2 anos, no mínimo, pra ficar pronto agora. Mas vai ficar muito mais legal.
Isso, é aceitar essas contribuições que fazem toda a diferença. Thiago, muito obrigado. Para quem não sabe, de novo, ele é redator da Dragão Brasil, está trabalhando na Jambô, tem seus próprios títulos. Eu queria, antes da gente terminar o papo, liberar o microfone para você dar o seu recado.
O Cadê está concorrendo ao Prêmio Ludopédia. A gente está concorrendo nas categorias de RPG Global e RPG Design Nacional. Então, se vocês conhecem o jogo, eu peço o voto de vocês, porque eu fiquei muito... Assim, se eu disser que eu não esperava que tivesse categoria de Design Nacional, eu ia estar mentindo. Mas de RPG Global, eu realmente não achava que a gente fosse passar. Teve grandes jogos nacionais que não passaram. Então, fiquei muito feliz de ter passado. E assim, acho que a gente pode ganhar. Então, vote na gente. Não é totalmente... Não é, o voto não é só pelo público, né? Nesse ano, do Dapet, tem júri. Acho que é a primeira vez que vai ter júri para essas categorias. Vote no Carlos Vincenzo. Se você não conhece ainda, ele tá lá na loja da Jambô Editora para você comprar. É um jogaço feito com muito, muito carinho. Se você gosta de Street Fighter, você com certeza vai gostar. E eu só, de rede social, eu só uso o Blue Sky atualmente. Procura lá, arroba Thiago Rosa. E eu até tenho o Instagram, mas eu só não use, me procura lá, me segue. Eu falo umas coisas sobre o meu trabalho de vez em quando, um monte de besteira a maior parte do tempo. Se você quiser conversar alguma coisa, principalmente sobre o meu trabalho, só manda uma mensagem que a gente pode conversar por lá
também. Vou agradecer também a você que está ouvindo a gente. Estou muito feliz com essa temporada nova do Legião de Dados. Gosto sempre de trazer gente nova, mas também de trazer amigos de longa data. Foi um prazer trocar esse papo aqui com o Thiago Rosa. Thiago, dá um tchau pra galera que eu me despeço na sequência.
Valeu, povo. Até mais.
Valeu, galera. Grande abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.